Nós vamos conversar um pouquinho sobre segurança na internet com o editor de segurança do site de segurança Linha Defensiva e colunista do G1, Altieres Rohr. Olá, Altieres, seja muito bem-vindo aqui ao CBN Maringá. Boa tarde.
Obrigado, boa tarde.
Altieres, eu gostaria de entender primeiro o que são esses ataques que começaram nesta segunda-feira, em especial pelo Banco Itaú.
Olha, esses ataques, eles são chamados de ataques de negação de serviço. Como o nome sugere, ele nega um serviço. O que isso quer dizer? Ele nega o fato de você conseguir acessar o site. Apenas isso.
Ele não deixa o sujeito, o cliente, o usuário acessar o site.
Exatamente, apenas isso. É por isso que é negação de serviço. Quer dizer, eu nego um serviço para você. É apenas isso. Então, ele não é um ataque que envolve, por exemplo, invasão à infraestrutura do banco, roubo de dados, roubo de senha. Esse tipo de coisa não acontece no ataque de negação de serviço. Seria mais ou menos como um monte de pessoas bloquear a rua. Basicamente isso.
Certo. Então impede que a pessoa tenha acesso ao serviço, mas não existe risco nenhum para o usuário no que diz respeito, por exemplo, a roubo de senhas.
Nesse tipo de ataque não tem. Claro que esses hackers aí, né, existe uma polêmica entre o termo hacker ou não. Nesse caso, o termo que se está usando é hacktivista, para dizer que são ativistas, né, estão protestando alguma coisa. Mas nesse tipo de ataque não tem risco de roubo de dados nenhum, roubo de senha, nada. O que acontece é que às vezes eles realizam algum outro tipo de ataque, mas aqui, contra os bancos, pelo menos, não foi o que se registrou até agora. Apenas negação de serviço.
Bom, e qual que é a motivação para isso, o Altieres?
É um pouco difícil de dizer, porque os anônimos, eles não são exatamente um grupo, eles não têm um líder, não tem uma pessoa que manda exatamente. São pessoas que se organizam, realizam alguma determinada atividade e resolvem adotar o rótulo anônimos para meio que fazer parte de uma coisa maior, de um movimento maior, também para permanecer anônimo, porque esse é o nome em inglês, né, anônimos. Então não existe uma motivação clara para tudo que acontece. Cada grupo, cada pequena quantidade de pessoas que adota esse rótulo tem uma motivação diferente. É o caso, por exemplo, que se viu na Polônia, eles realizaram, lá o pessoal que adota esse rótulo realizou protestos na rua mesmo. Não foi na internet, foram protestos na rua, o pessoal estava mascarado para identificar que era anônimo. E lá eles estavam protestando contra um acordo antipirataria que eles entendem ser muito abusivo.
Certo.
Aqui também começou por causa dos problemas antipirataria, com a queda do Mega Upload, do site Mega Upload. Começou assim, e aí as coisas foram evoluindo, e aí entra o assunto da corrupção, que é sempre muito presente no país. Então agora eles resolveram atacar os bancos, eles acreditam que tirando os bancos do ar eles vão passar alguma mensagem. Qual mensagem é muito difícil de dizer, porque não existe um comandante, alguém que manda para dizer, isso aqui é a nossa mensagem.
Certo. Mas eles têm até Twitter, né?
E eles têm Twitter, e eu vou dizer que eles têm Twitter, tem um monte. Tem vários Twitter, tem vários perfis.
É porque o ataque de ontem, por exemplo, foi anunciado inclusive pelo Twitter.
Exato, não, é o mais comum. O Twitter é o mais comum porque o Twitter, eles em geral não tiram do ar esse tipo de perfil. Não vou fazer um julgamento aqui, o Twitter até anunciou agora uma nova política de censura, que vai ser uma censura local em alguns países que eles vão estabelecer, mas eles em geral são muito amigáveis a esse tipo de perfil. Então, enquanto eles geralmente ficam fora do ar em outros serviços, é o Twitter e até o próprio Google também, pelo Blogspot, porque tem blogs também, WordPress.com também tem blogs que hospedam. É uma coisa muito comum, porque como é empresa americana, eles acreditam muito na liberdade de expressão, então eles não tiram do ar. Então eles geralmente anunciam tudo pelo Twitter mesmo, eles têm organizado muita coisa pelo Facebook. Agora se vê muita página no Facebook onde eles organizam as coisas, trocam ideias, discutem qual vai ser o próximo alvo. Estão fazendo muito no Facebook, isso é uma coisa nova, porque antigamente eles discutiam mais coisas em canais fechados de bate-papo.
Bom, nesse momento, pelo que você fala, Altieres, o que eles fazem, embora traga transtornos, ainda não pode ser considerado um crime.
No Brasil, é bastante complicada a situação do ataque de negação de serviço. Eu já vi policial federal, o delegado federal, dizendo que não existe dispositivo na legislação que permita classificar esse tipo de ação como um crime. No entanto, existem projetos para que esse tipo de atividade seja considerado crime. Tem uma outra legislação que fala sobre interferência com coisas de utilidade pública. Se a internet fosse considerada, então, uma coisa de utilidade pública, o serviço do banco também, eles poderiam ser, em tese, criminalizados por isso. Agora, é muito difícil a situação, porque não tem uma coisa específica na lei que diga isso aqui é um crime, e também é um pouco difícil de investigar esse tipo de crime, porque como é muita gente participando aí, eles falaram que, por exemplo, no caso do Mega Upload eram 5 mil pessoas. Então é muito difícil você ir atrás disso. Então, como eu falei, não tem uma pessoa que manda para você dizer vai atrás desse que vai resolver o problema. Não existe isso. Inclusive prenderam várias pessoas do Anonymous ano passado e, no entanto, eles estão aí de novo, porque é muita gente e não existe uma pessoa que manda especificamente, né?
Certo. Bom, é um movimento, então, que acaba criando esse tipo de alternativa para protestar, embora a gente não tenha muito definido qual seja a bandeira, mas até o momento a gente não percebe nenhum tipo de crime do tipo desvio de dinheiro, como a gente falou, roubo de senha, nada disso, então ainda aconteceu, pelo menos nos ataques que estão sendo feitos por esse movimento que se intitula Anonymous, né?
No Brasil. Porque lá fora, porque como eu falei, é um movimento descentralizado, não existe um ponto central. Então, cada grupo, cada segmento atua de uma forma. E existem relatos, não nada confirmado, mas existem relatos, por exemplo, de tentativa de extorsão. Uma pessoa vai lá, ameaça uma determinada empresa e fala, se você não pagar a gente, eu vou fazer os caras que atacar você. Porque tem alguma... Embora não tenha líderes, tem algumas pessoas dentro que são mais influentes. Por exemplo, esses perfis de Twitter que conseguiram muitos seguidores, pela própria popularidade deles dentro da rede, eles são mais influentes. Então, existem alguns relatos de que tenha ocorrido esse tipo de coisa. No sentido de fraude mesmo, e fora que... em determinadas situações eles precisam de dinheiro para infraestrutura. Então, de onde vem esse dinheiro? Por exemplo, eles pagavam servidores para bate-papo, para outras coisas. Então, de onde vem isso? Quem é que está? Existem relatos também que eles teriam usando um novo tipo de moeda criptográfica chamada Bitcoin. Estariam usando isso porque o Bitcoin ele não é rastreável para uma pessoa. Então, depois eles estariam trocando por dinheiro. Enfim, é complicado. Mas confirmado no Brasil, eu não conheço nada, não. Desconheço.
Bom, nesse momento, para a gente que usa internet, para a gente que usa banco pela internet, a gente tem algum cuidado? Tem que ficar atento a alguma coisa, Altieres?
Muita coisa. Embora o Anonymous não seja um perigo para sua senha, para sua conta bancária, pelo menos no que se mostrou até agora, o Brasil é um dos campeões mundiais, você não é o campeão mundial em vírus que rouba a senha de banco. Então, a pessoa tem que ter muito cuidado na hora de navegar para não ser infectado por um vírus desse e não ter sua conta bancária roubada.
Certo.
E isso se dá principalmente por e-mail, também em algumas redes sociais. É basicamente ter cuidado com o que você abre e, principalmente, manter sempre o sistema operacional e o navegador de internet atualizado. Porque se você não atualiza, eu não estou dizendo para a pessoa trocar o Windows XP pelo Windows 7, não é isso. Tem uma opção lá no painel de controle que diz atualizações automáticas, aquilo lá tem que estar ligado. Porque se não tiver, a pessoa vai ter uma falha no computador. E através dessa falha, você vai, por exemplo, simplesmente abrir um site e ser infectado. Isso não tem como a pessoa se defender disso depois que a pessoa acessou o site e foi infectada. Não existe defesa. Então, a defesa é a prevenção por você ter a atualização ligada. E aí, você, quando navegar o site, se o site tentar fazer isso, você não vai nem saber, porque não vai funcionar.
Correto.
Então, tanto no sistema operacional quanto o navegador de internet. É bom procurar também sobre plugins. Isso é um assunto bastante complicado para eu explicar agora, mas procurar as atualizações dos plugins, que são o Java e o Flash, principalmente. Eles também são muito atacados. Então, se você tiver com isso protegido e cuidar de quais e-mails você abre, a chance de você ser infectado é muito pequena.
Correto. Bom, todo cuidado aí. A pessoa não dá para ficar mexendo na internet se sente um tanto analfabeto digital, né? Tem que se atualizar também.
Não é muito complicado, basta ter um pouquinho de boa vontade, dar uma procurada. Tem as minhas colunas lá no G1, g1.com.br, tem as colunas lá. Explicam bastante coisa, numa linguagem bem simples, dão dicas bem pontuais, explicam como faz, e eu acho que os recursos estão aí. Não adianta pensar, eu vou instalar um antivírus, isso vai resolver o meu problema, isso aí não é verdade. Os antivírus são só uma ferramenta, precisa ter um uso cuidadoso dessa ferramenta, uma análise cuidadosa do que essa ferramenta te diz. E aí, a partir disso, vai conseguir um uso seguro do computador.
Ok. Altieres, eu gostaria de agradecer a sua disposição em falar com a gente aqui nessa tarde. Uma boa tarde para você também.
Para você também e todos os ouvintes da CBN.
Conversamos com Altieres Rohr, ele que é jornalista, é editor do site Segurança na Internet. Você acompanhou aqui na CBN, esse é o melhor, o site de segurança, Linha Defensiva, né, colunista do G1, e você acompanhou com a gente esse bate-papo com Altieres, explicando para a gente o que na verdade é esse ataque, né, na internet, e também quais os tipos de cuidados que a gente deve ter ao utilizar os sites de bancos.